Eu queria convidá-los para olharmos a palavra de Deus essa manhã, irmãos. O Salmo de número 27, livro dos Salmos. Convido você para abrir a palavra de Deus, o Salmo de número 27. Este Salmo de Davi, ele é um Salmo maravilhoso, belíssimo. Inclusive, vocês cantaram uma das canções de vocês, né, sem a gente ter combinado, né, falando aqui, o Senhor é a minha luz, a minha salvação. Então, maravilhoso trabalhar o Senhor no meio da sua igreja. Esse salmo, amado, enquanto vocês vão abrir, Salmo 27, Davi fala da confiança em Deus. Davi fala da comunhão com Deus. E Davi fala do clamor a Deus. Então, é um salmo maravilhoso, tantos aspectos que a gente poderia explorar, mas nessa ocasião eu quero me concentrar apenas no tema da comunhão com Deus, a comunhão com Deus, e o Espírito do Senhor colocou no meu coração que esse é o tempo de reafirmar a comunhão com Deus. Vocês estão voltando para o culto presencial, vocês estão celebrando 50 anos como comunidade da fé. E é o tempo de reafirmar a nossa comunhão com Deus. E Davi vai nos dirigir nesse tema a partir do Salmo 27, versículo 4 até o versículo 6. Nós vamos ler apenas esse trecho da palavra do Senhor nessa manhã. Salmo 27, do verso 4 ao verso 6. É tempo de reafirmar a comunhão com Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido na sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá, e me porá seguro sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra bendita. Obrigado, Pai, pela atuação poderosa do teu Espírito Santo. Obrigado pela obra redentora da cruz do Calvário, Senhor. Obrigado pela tua igreja reunida no nome de Jesus. Obrigado, Deus, por tudo que nós compartilhamos como ato de culto e adoração ao Senhor até aqui. Que o Senhor nos fale o coração, pelo poder do teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, pela tua glória. Amém. Em 50 anos de uma igreja, também é tempo de reafirmar a comunhão com o Senhor. Em momento em que você retoma o culto presencial, também é tempo de reafirmar a comunhão com o Senhor. E nada melhor do que as palavras do salmista Davi, neste trecho do verso 4 ao versículo número 6. E eu queria chamar sua atenção a um termo que se repete, ou quatro termos que se repetem neste texto, e que apontam, direcionam para a comunhão com Deus. E ele usa a figura da casa de Deus, que é o que vocês estavam afastados, né? Do lugar de oração, da casa de oração, da casa de Deus, né? Vocês estavam afastados, distantes, sem poder se reunir. E ele usa essa figura da casa de Deus. Aqui o Salmo mostra, por exemplo, para nós, no verso 4, a casa do Senhor. E mostra também a habitação do Senhor, o templo do Senhor e o tabernáculo do Senhor. Quatro termos distintos para mostrar esse lugar de encontro com Deus, para falar da comunhão com Deus. E é muito bonito a gente observar que Davi usa essa figura da casa de Deus, do templo, do tabernáculo, da habitação, para nos remeter a essa ideia do encontro com Deus e sobretudo da comunhão tão indispensável, tão necessária para a nossa vida em relação ao nosso Deus. E é interessante, amados, aqui a gente pode observar alguns aspectos importantes. Primeiro, o anseio pela comunhão com Deus. Versículo 4, o salmista fala desse anseio pela comunhão com Deus. Ele diz: uma coisa eu pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O anseio pela comunhão com o Senhor. Nós estávamos programando essa vinda para Santo André, onde celebrando o nosso encontro de casamento, e o Heitor, meu filho caçula, ele estava contando os dias. Todo dia, quando ele acordava, ele ia olhar na folhinha quanto tempo estava faltando para vir para Santo André. Porque é o momento em que ele se encontra com o André, seu primo, da mesma idade. E ontem, por exemplo, quando nós fomos à celebração do casamento, ele nem foi. Pediram para confirmar os nomes, e eu disse, bom, vamos Érica, eu e João, porque o Heitor definitivamente não vai. Ele vai ficar com o André. E quando nós estávamos chegando próximo da nossa vinda, da quinta-feira, nós viemos na sexta, e ele acordou quinta de manhã e ele falou para mim, puxa pai, hoje é quinta, sim. Ele falou, puxa, por que que hoje não é amanhã? Puxa, como eu gostaria que hoje fosse amanhã, para que já fosse sexta e eu pudesse encontrar amanhã. Sabe? Anseio. Desejo intenso. Quando você conheceu a sua amada, o seu amado, você não via a hora de chegar o momento do encontro, de encontrar, de estar junto com aquela pessoa, né? De poder desfrutar aqueles momentos agradáveis, né? Era muito amor, muito romance envolvido. Davi fala desse anseio pela comunhão com Deus, pela presença de Deus. E eu acho lindo porque aquilo que está dito no versículo nos mostra algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, ele fala para nós de mais intimidade com Deus, de mais sensibilidade em relação a Deus e de mais maturidade na nossa relação com Deus. Olha que coisa linda. O versículo diz assim, uma coisa pediu o Senhor e é o que eu procuro. E ele diz que eu possa morar na casa do Senhor. Fica pensando nessa ideia de morar na casa do Senhor. Nós estamos diante de um texto poético. Davi não estava falando de pegar a mobília da sua casa e ir para o tabernáculo, colocar sua cama, colocar os seus utensílios. Não, ele estava falando da intimidade com o Senhor. Eu quero morar na casa do Senhor. Pelo tempo de distanciamento, muitos dos irmãos gostariam de morar no templo, na Betel. É, como é gostoso esse tempo de encontro, ver os rostinhos dos irmãos, ainda que sem poder ver os lábios, muitas vezes o sorriso, mas só os olhos, isso já enche o nosso coração. E ele diz aqui, olha, eu pedi ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor. O que é? Crescer na intimidade com o Senhor. E o Salmo 25 diz para nós, né, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os segredos do Senhor são revelados para aquele que se abre para a intimidade com ele. Quando nós lemos o Novo Testamento, né, no Sermão do Monte, Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora, e fala com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Então o anseio pela comunhão com o Senhor visa crescer a intimidade com o Senhor, sabe? Conhecer a aliança com o Senhor, os segredos do Senhor. E Davi fala, eu quero morar na casa do Senhor, que eu possa crescer nessa intimidade com o Senhor. Mas mais que isso, não é só crescer na intimidade com o Senhor, é crescer na sensibilidade que vem do Senhor. Ele diz assim, para que todos os dias da minha vida eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. O pastor com o qual eu trabalho, lá na IPI de Guzambi, o reverendo Nilson, ele fala assim, é muito bom ser abençoado pelo Senhor, mas melhor ainda é perceber que foi abençoado pelo Senhor. Porque todos são abençoados pelo Senhor, todos. A palavra de Deus diz que Ele manda chuva sobre justo e sobre injusto. Então é maravilhoso ser abençoado pelo Senhor, mas melhor ainda é perceber que é abençoado pelo Senhor. É perceber que Ele tem te dado vida, graça, misericórdia, tem sustentado a sua casa, a sua família, né? Tem te dado livramentos extraordinários, tem te dado a oportunidade de conhecer a palavra, de ser habitado pelo Espírito Santo de Deus, de fazer parte de uma comunidade de fé que completa 50 anos. Que caminhada linda e extraordinária, movida pela graça de Deus, no poder do Espírito Santo. É perceber, é ter sensibilidade. Então ele quer crescer em intimidade, mas quer crescer em sensibilidade. É olhar a sua volta e perceber a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor nos visitando. Ele diz assim: contemplar a bondade do Senhor. Contemplar. Na Escritura nós temos a figura do leproso, né? E o leproso é aquele que perdeu a sensibilidade. Ele chega perto do fogo, queima, e ele não consegue notar que está sendo queimado, a sua carne está se consumindo, porque ele perdeu a sensibilidade. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, de distanciamento social, nesse tempo em que nós tivemos que ficar afastados da casa de oração, nosso desejo é nunca perder a comunhão com Deus e crescer em intimidade, crescer em sensibilidade. Dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou da minha vida. Eu estou vivo, estou de pé, para a glória do teu nome. Eu tenho trabalho, eu tenho sustento e, sobretudo, eu tenho a tua graça, eu tenho a tua palavra. Eu não quero perder a sensibilidade. O salmista, no Salmo 19, diz assim: os céus declara a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia fala disso, a outro dia, sem discurso, sem voz, sem som, né? Mas é perceptível a glória de Deus. Você percebe. Nós não queremos perder a sensibilidade, nós queremos crescer a sensibilidade em nome de Jesus. E ele diz aqui: esse anseio, tenho o desejo de que ele cresça na intimidade, na sensibilidade e na maturidade. Na maturidade, porque o texto diz assim: eu, olha, Senhor, eu peço que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a orientação no seu tempo. Vocês acabaram de cantar: vem dirigir-me, Senhor, vem dirigir-me. Nós precisamos de orientação da parte do Senhor, nós precisamos de direção da parte do Senhor, sobretudo nesses dias conturbados, difíceis. A gente não sabe direito como fazer as coisas, como agir. Será que vamos? Será que não vamos? Será que esperamos? Não é? É difícil. Eu comentei com o pastor Getúlio, nós retornamos ao culto presencial, fazemos dois cultos ao domingo, um às 16h30, outro às 19h30, e antes da minha vida, o número de casos estava subindo ali na nossa cidade, ainda que é bem insignificante em relação à proporção de onde vocês vivem, mas havia uma preocupação. Nós temos uma parte da igreja, muitas pessoas idosas, parte da nossa comunidade, uma preocupação sempre com esses irmãos, essas irmãs. E o pastor falou com o conselho e ficou decidido que no próximo domingo é a eleição e no outro serão suspensas as atividades presenciais, por precaução em relação à saúde ou cuidado com os nossos irmãos. Então, a cada momento a gente tem que reavaliar o que faremos. O que faremos? Porque nós precisamos de direção, de orientação. E isso é oportunidade para crescermos, para amadurecermos, para que nós amadureçamos na presença do Senhor. Na cerimônia de casamento ontem, do Murilo, com a Bonita, o casamento dele estava marcado dia 22 de agosto. É, e precisou acontecer apenas a cerimônia civil e a cerimônia religiosa acontecendo ontem. E eu falei com eles: olha, vocês precisaram crescer nesse tempo. Vocês já começaram a amadurecer antes de casar. Tiveram que adiar, tiveram que esperar, tiveram que remarcar várias vezes. Foi oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Sabe? Então, quando Davi fala pelo anseio da comunhão com Deus, ele quer crescer, né? Em intimidade, em sensibilidade, mas em maturidade. E eu acho que esse tempo tem sido um tempo maravilhoso para nós crescermos em maturidade. Eu ainda falava com o pastor Getúlio, ou Moisés em Êxodo, lá no capítulo 8, ele diz que Deus permitiu que o povo de Israel passasse pelo deserto, para prová-lo, para humilhá-lo, para colocá-lo em posição de humildade, para saber o que havia no coração do povo, se eles obedeceriam a Deus ou não na hora que estivesse no deserto, na hora que tivesse a escassez de água, a escassez de pão, na hora que tivesse que enfrentar a escuridão do deserto, a hostilidade do deserto, o frio intenso do deserto, se eles obedeceriam ou não ao Senhor. E eu tenho visto que esse tempo de pandemia tem sido um tempo onde Deus quer trabalhar conosco a intimidade, a sensibilidade e a nossa maturidade. A nossa maturidade. Que tipo de crente que nós somos? Que tipo de discípulo que nós somos? Que tipo de pai, que tipo de mãe nós somos? E o Senhor permite que nós ouçamos a palavra nessa manhã, para que nós nos identifiquemos com Davi, e haja em nós anseio pela comunhão com Deus, em nome de Jesus, anseio, para que a gente cresça em intimidade, em sensibilidade, em maturidade, no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém?
Amém.
Agora, eu queria chamar a sua atenção, para encerrar esse versículo, uma última coisa. É muito lindo que ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu busco. Ele não pede sem buscar, e ele não busca sem pedir. Sabe, é como um avião. Um avião não pode ter uma asa só, senão ele não voa. Ele precisa ter as duas asas. Ele pede, mas ele busca. E ele não busca sem pedir, porque nós vivemos na dependência do Senhor. Nós pedimos ao Senhor. Você imagina que no Sermão do Monte Jesus diz: batei, buscai e pedi. Mas no mesmo Sermão do Monte ele diz: antes que você peça, eu já sei que você vai pedir. Então a gente pensa: para que eu vou pedir? Se ele já sabe o que eu vou pedir, e se ele sabe se vai me dar ou não o que eu vou pedir, para que eu preciso pedir? Porque a palavra do Senhor está nos mostrando que Deus decidiu soberanamente usar a nossa oração para cumprir os seus propósitos eternos nas nossas vidas e na vida do seu povo. Então nós pedimos, nós buscamos, e buscamos e pedimos, porque é assim que Deus colocou a sua palavra por nós. Como é que está o teu anseio pela comunhão com você nesse tempo de pandemia? Eu tenho certeza que você estava ansioso para voltar ao culto presencial. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Nós queremos crescer, Senhor, na comunhão contigo, em intimidade, em sensibilidade, em maturidade. Poder dizer como Paulo: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, falava como menino, mas quando cheguei a ser homem, mulher de Deus, homem de Deus, deixei as coisas próprias de mim. Que essa seja a marca da nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Mas aqui a gente não vê só o anseio pela comunhão com Deus, nós vemos os benefícios da comunhão com Deus. No versículo 5 e parte do 6, nós encontramos esses benefícios da comunhão com Deus. E aqui são dois benefícios: a proteção e a vitória. Certo? O texto diz assim: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido na sua habitação. É proteção. Ele diz: no seu tabernáculo me esconderá. De novo, é proteção. Certo? Me esconderá, me porá sobre um rochedo, um lugar de proteção, longe da ação do inimigo. Então, olha que coisa extraordinária. Em primeiro lugar, nós vemos a proteção. No começo do verso 6, ele fala: então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam. É vitória. Ele fala de duas coisas: de proteção e vitória. Perceba que para Davi é na comunhão com Deus, que ele chama de casa de Deus, de templo de Deus, de habitação de Deus, de tabernáculo de Deus. É nesse lugar que nós temos a verdadeira proteção, é nesse lugar que nós temos de fato a vitória, é nesse lugar. E nós estamos entendendo bem de proteção, não é? Nós estamos lidando com isso, com muito critério, com muito bom senso. Tem que ser assim, tem que ser assim, não é? É distanciamento, é máscara, é álcool gel, né? É espaço reduzido, proteção. Nós estamos fazendo tudo para proteger. Nós não visitamos os nossos idosos, vamos só na porta, no portão. As crianças não estão indo abraçar os vovôs, as vovós, tudo por proteção, não é? E já era uma coisa muito importante para nós: sistema de monitoramento, câmera, cerca elétrica, portão, né? Alarme no carro, senha no banco. E tudo isso, no final das contas, não adianta absolutamente nada. Mas a gente faz, porque nós temos que fazer, porque nós somos responsáveis, porque nós somos filhos de Deus, porque nós entendemos que esse é o nosso papel. Mas nós sabemos, como diz o Salmo: se o Senhor não edificar a casa, em vão o trabalho que edifica; se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia e sentinela. Inútil será dormir tarde, repousar tarde, acordar de madrugada, comer aquele pão que você, sabe, suou, vai ser inútil, porque não vai ter prazer, não vai ter sustento, não vai ter deleite. Então a proteção para Davi não estava no seu escudo, não estava nas suas armas, não estava no seu exército, a sua proteção estava na comunhão com o Senhor, e a sua vitória estava com o Senhor também. E é a mesma coisa conosco, a nossa proteção está no Senhor, a nossa vitória está no nome do Senhor. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Agora eu quero chamar a sua atenção, olha só. Por que que ele fala de proteção? Por que que ele fala de vitória? Porque ele tem que lidar com inimigos e com adversidades. Inimigos e adversidades é o que aparece no texto aqui. Inimigos são pessoas. Ele está falando de pessoas. E adversidades são circunstâncias. E quando você lê o salmo todo, você consegue pensar um pouco mais na realidade de inimigos e adversidades. Ou seja, de pessoas e circunstâncias. Ele não diz o nome das pessoas, ele não fala quem são elas. Mas ele diz, são homens maus, são adversários, são inimigos, são falsas testemunhas. E na história de Davi a gente pode citarem diretamente nomes: Saul, Simei, Doeg, Golias. Ele tinha pessoas concretas, reais, com identidade, com endereço, com nome. Ele sabia quem era. E assim conosco também, nós temos pessoas, né, com as quais nós temos situações difíceis. E ele tinha circunstâncias. O texto do Salmo 27 fala de rejeição, abandono, fala de violência, fala de medo, fala de temor, fala de circunstâncias horríveis, que ele chega a dizer, avançaram contra mim para me destruir, para me devorar, para comer a minha carne. Ele chega a dizer que o exército se acampa contra ele. Então, não é só pessoas, mas são também circunstâncias. E nós estamos lidando com inimigos. Inimigo. Nosso inimigo é invisível, silencioso, letal e mutante. Não são pessoas, mas nós estamos lidando com o inimigo. Olha que coisa, invisível, você não sabe onde é que ele está, silencioso, letal e mutante. E nós estamos nessa luta, nessa batalha, e nós estamos pedindo a Deus proteção e vitória. Senhor, nos dá proteção, Senhor, nos dá vitória em nome de Jesus. Então eu fiquei olhando para isso e pensando, olha só, Davi, o rei, o homem de Deus, consagrado, encontrava a sua proteção e a sua vitória no Senhor. E ontem no casamento eu estava falando com os noivos, falando de algumas coisas próprias do casamento, das lutas que eles vão ter que enfrentar, como por exemplo, as diferenças, os defeitos, e como por exemplo, né, as crises. Mas o pior de todos os inimigos deles, dos noivos e o nosso, não são, no caso lá, os defeitos, as diferenças e nem as crises, mas é o pecado, o diabo e o mundo. Esses são os nossos inimigos. Nós temos que lidar todo dia com o nosso pecado, a nossa carne, o diabo e o mundo. E é na comunhão com o Senhor que nós temos a vitória. É na comunhão com o Senhor. E as circunstâncias com as quais nós estamos lidando, buscando que Deus nos dê proteção, né, é na comunhão. Então olha só, o verso 5 diz, pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. E diz, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo, triunfarei sobre os inimigos que me cerca, seja vírus, seja a nossa carne, seja o diabo, seja o mundo, sejam circunstâncias, com parente, com vizinho, com colega de trabalho, seja onde for, a nossa proteção, a nossa vitória está na comunhão com o Senhor. É ali que está o lugar seguro de verdadeira proteção. Quer dizer que não vamos fazer nada? Claro que vamos. Vamos usar máscara, vamos usar álcool gel, vamos respeitar o distanciamento, Vamos respeitar a proporção de pessoas que devem estar no templo, mas nós sabemos onde está a nossa verdadeira vitória, a nossa verdadeira proteção, está na comunhão com o Senhor. Amém? Você se sente protegido? Você se sente vitorioso? A palavra do Senhor diz lá em 2 Tessalonicenses 3, diz assim: o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e guardará do maligno. E a palavra do Senhor diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós precisamos renovar, reafirmar nossa comunhão com Deus, o anseio pela comunhão, e observar os benefícios dessa comunhão. Você tem comunhão com Deus, você está protegido, e você é vitorioso por causa da presença de Deus. Amém? Maravilhoso. E por fim, irmãos, nós temos o alvo da comunhão. O alvo da comunhão, final do verso 6, que diz assim: em seu tabernáculo, de novo, esse lugar de comunhão, em seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. O alvo da comunhão não é meramente a nossa proteção, não é meramente a nossa vitória, não é meramente a nossa satisfação, é a glória de Deus. É a glória de Deus. O alvo final da comunhão com Deus é que o nome do Senhor seja glorificado. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Tudo é para que Deus seja glorificado. Tudo é para que Deus seja glorificado. Então Davi conclui dizendo: olha, em seu tabernáculo eu adorarei e louvarei o Senhor. Vamos adorar e louvar o Senhor. Ele diz: oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. O alvo de tudo é a glória de Deus. Então, Senhor, nós queremos a comunhão contigo, nós queremos reafirmar a nossa comunhão com o Senhor. Não só para o nosso bem, não só para o bem da nossa família, não só para o bem da nossa igreja, da nossa comunidade, ou com quem convive e relaciona conosco, mas para a glória do teu nome, para que o teu nome seja glorificado. Olha que coisa maravilhosa. Na história cristã, a nossa teologia diz que Jesus veio para nos mostrar como Deus é e como nós devemos ser. E a palavra diz que o Verbo se fez carne, quer dizer, tabernaculou, montou o seu tabernáculo entre nós. Deus veio para estabelecer conosco comunhão. Ele tomou iniciativa para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele. Para quê? Para a glória do nome do Senhor. Jesus veio e manifestou a glória do Pai. Então, em tudo, nosso desejo é que Deus seja glorificado. 50 anos dessa igreja, cada um dos pastores que por aqui passaram, o nosso objetivo é, em tudo, que o Senhor seja glorificado. Em duas coisas: na nossa adoração e no nosso louvor. Davi adorava o Senhor com sacrifícios, né? Como está dito aqui no Salmo, e louvando, com cânticos, com louvor ao Senhor. Como é bom ver a equipe de louvor adorando ao Senhor. Como é bom ver o madrigal louvando ao Senhor. Como é bom cantarmos com a irmã Sônia hinos ao Senhor. Porque nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado em todas as coisas. Seja para nosso anseio pela comunhão, seja na lida com circunstâncias e com o inimigo, seja na vitória que o Senhor nos dá, na proteção que nós desfrutamos, nós queremos que o nome do Senhor seja glorificado. Seja glorificado. Há uma coisa que eu falo para a igreja, quando nós estamos falando de comunhão uns com os outros, e que eu falo também para os casais, é que a saúde do nosso relacionamento com Deus determina a qualidade do nosso relacionamento com as pessoas. Não é assim que a cruz aponta para o céu e aponta para a horizontalidade da nossa relação uns com os outros. A nossa relação com Deus, a nossa relação uns com os outros. Então, a saúde do nosso relacionamento com Deus determina a qualidade do nosso relacionamento com as pessoas. Falo isso para os casais. A saúde do seu relacionamento com Deus determina a qualidade do seu relacionamento com o seu cônjuge. Vai determinar suas respostas, suas atitudes, suas decisões, suas escolhas. Mas o alvo de tudo é que Deus seja glorificado. É para a glória do nome do Senhor. Então, nós louvamos a Deus pelos 50 anos da Igreja Batista Betel. Que até aqui cada um deles foram vividos para a glória do nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Aleluia. Amém. Eu quero concluir, irmãos, dizendo aos irmãos como é importante a gente poder reafirmar a nossa comunhão com Deus. Com pandemia, sem pandemia, em casa, com culto presencial, com distanciamento, com álcool gel, máscara, nós reafirmamos a nossa comunhão com Deus em nome de Jesus. Queremos ter esse anseio que Davi mostra. Queremos desfrutar desses benefícios que vem da comunhão com Deus. Mas acima de tudo, queremos que o nome do Senhor seja glorificado. A Deus toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, feche os teus olhos. Ó Deus, nosso Pai, louvamos o teu nome, pelo privilégio de estarmos aqui com os nossos irmãos nesse culto presencial. Obrigado, Pai. Que graça, que alegria. Que maravilha, Pai, podemos desfrutar esse tempo na companhia dos irmãos em tua presença. Obrigado, Deus, pelos 50 anos dessa igreja. Cada um deles vivido à luz da tua presença, sempre buscando a comunhão contigo e a glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para a tua palavra e podemos seguir o exemplo de Davi e alimentar o anseio da tua presença, da comunhão com o Senhor. E que assim cresçamos, ó Pai, em nome de Jesus, em intimidade, em sensibilidade, em maturidade, para a glória do teu nome. Que nós desfrutemos, ó Deus, dos benefícios da comunhão com o Senhor. Se há entre nós pessoas que têm vivido tempos difíceis, que se sentem desprotegidas, assaltadas pelo medo, pela angústia, sentindo às vezes até abandonado, como Davi fala nesse salmo, que ele receba, a Deus, essa segurança, que está protegido e guardado pela comunhão, da comunhão com o Senhor. Se alguém se sentiu derrotado por conta de toda a circunstância que veio com a pandemia e com as crises que se multiplicaram, que ele saiba que em Cristo ele é mais que vencedor, e é na comunhão com o Senhor que ele vai desfrutar disso, Senhor. E Deus, o nosso desejo é que tudo isso glorifique o teu glorioso nome. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. 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 Obrigado, irmãos. Deus abençoe.